A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora mais um Escala Brasileira, Gypsy Jazz Club, com Pedro Vasconcelos e Eduardo Souza. Tudo bem, gente?
Tudo bem, querido. Muito bom estar participando aqui do programa. A gente agradece demais a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho.
Eduardo?
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês.
Bom, antes de falar propriamente do trabalho do Gypsy, a gente vai falar da formação de vocês, né? Falar de vocês como músicos. Vamos começar aqui com o Pedrinho. Pedrinho, você também é cria do choro, não é isso?
Também venho aí alguns anos passando por esse universo do choro. Meu instrumento é o cavaquinho, né? Então, foi onde eu encontrei o local onde eu encontrei ele se desenvolvendo bem, as pessoas interessadas no instrumento, no próprio estilo. Tive aí um bom contato com o Clube do Choro, com a família do Hamilton de Holanda, Fernando César, esse pessoal todo, Rogerinho Caetano, esse pessoal todo que me ensinou muita coisa, assim, ao longo da minha carreira. Fui aluno do Rogerinho, inclusive, diretamente. Foi meu professor de cavaquinho. Então, circulei aí, ainda circulo por alguns grupos, tenho meus trabalhos de choro, como o próprio regional com o Fernando César. E agora trazendo um pouquinho do choro para dentro do Gypsy, né?
Eduardo?
Eu comecei tocando rock, né? Eu fui aluno do saudoso Feijão. Quem gosta de rock em Brasília sabe quem ele é, um guitarrista influente aí dos anos 80, começou nos 90, infelizmente já faleceu, né? Foi da geração de ouro aí de Brasília aí dos anos 80. E depois comecei a me interessar por música brasileira, passei a tocar violão e toco violão de sete cordas.
Como é que foi isso? Você acabou na música brasileira como assim?
Eu não gostava, eu não ouvia música brasileira até, enfim, adolescência eu ouvia muito pouca música brasileira. E fui me interessar mais depois que o meu irmão mais novo começou a tocar violão e ele começou a tocar umas músicas. Pô, eu falei que isso é bonito pra caramba. E aquilo me despertou pro violão, pra música acústica também, na música brasileira. E daí então comecei a pegar gosto, gostei do choro, comecei a me interessar por violão brasileiro, de Germano Reis, Baden, Rafael Rabelo, essas coisas. E já ouvia Manouche até antes de ouvir música brasileira, de gostar mais aprofundadamente da música brasileira. E enfim, eu vi que o violão brasileiro era muito rico, tinha muito a acrescentar para mim, era a melhor coisa a se fazer como instrumentista sendo brasileiro, morando em Brasília, e comecei a tocar violão. E mais para frente descobri o Manouche aí e tô tentando aprender.
Vamos ouvir do disco Menestrel alguma das músicas, o que vocês vão chamar?
Acho que pode ser a própria música título do disco, que é a música Menestrel, composta pelo Vitor Angeléas, nosso parceiro de grupo. Representa bem o estilo.
Thank you. Você está acompanhando o Escala Brasileira. Pedro Vasconcelos e Eduardo Souza são do Gypsy Jazz Club. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Os outros integrantes do grupo, quem são?
São o Igor Diniz, que é o contrabaixista. Toca o contrabaixo acústico, que é um instrumento bem típico do Gypsy Jazz, do estilo. E o Vitor Angeléias, que é o nosso amigo que toca bandolim e violão tenor. São dois instrumentos mais atípicos no estilo, como o próprio cavaquinho, que eu toco, mas que justamente dão um pouco desse caráter mais brasileiro, um pouquinho mais fresco da nossa música daqui, junto com o estilo manouche, né?
Claro. Bom, e aí a pergunta que não quer calar. O que é o manouche? Vamos explicar para o ouvinte o que significa essa palavra.
Vamos lá. Manouche, a palavra em si, ela é uma designação de uma etnia específica de ciganos europeus. Então, ela é a etnia a qual pertencia o famoso Django Reinhardt, que é o grande ícone desse gênero. Que as pessoas atribuem a ele, uma só pessoa, a criação do estilo mesmo. Então, o gênero, a gente pode, enfim, rapidamente sumarizar isso aí. O jazz invadiu o mundo, anos 20, né, e enfim, chegou à Europa. Então, era uma demanda muito grande na Europa, no entre-guerras, o jazz. Então, em Paris tinha vários clubes famosos. E músicos europeus tocavam. Tinha alguns músicos americanos que residiam em Paris, né, permanentemente, até alguns famosos. Mas, enfim, músicos locais passaram a tocar esse estilo de música. E em Paris já existiam alguns estilos de música que eram características. Que o principal deles é o bal musette, que eles falavam, que era principalmente tocado no acordeon, que era um instrumento relativamente recente, vinha mais de músicos italianos. E o Django Reinhardt, ele já criança, ele tocava banjo, e ele acompanhava muitos desses acordeonistas famosos. Ele era um menino de origem cigana, bem novinho começou, ele tinha técnica cigana, de palhetada e tudo que vem da Hungria, dos ciganos, mais do leste europeu, e começou a tocar. Então, ele, muito virtuoso, ele também, uma coisa notável dele é que ele sofreu um acidente quando ele tinha 19 anos, ele ainda só tocava banjo.
Ah, mas peraí, isso aí vai ser depois.
Tá bom.
Vamos chamar outra música, vamos, senão acaba o assunto, já vai dar um... Né?
Vamos lá.
O que vai ser agora?
Agora vamos do quê? Vamos seguir o CD aí.
Um Choro Manouche. É uma composição de outro grande amigo aqui de Brasília, Thiago Tunis. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Eduardo Souza e Pedro Vasconcelos, eles são do Gypsy Jazz Club. Pois é, aí aquela história que você começou a falar, eu te interrompi para pedir a música. Como é que é essa história de ele ser um deficiente físico, o Django Reinhardt?
Pois é incrível. Até hoje é uma coisa assim que eu vejo que é um grande exemplo mesmo. Até muitas pessoas não sabem, eles ouvem o... Tem gente que conhece a música do Django Reinhardt e não sabe desse detalhe. Então ele sofreu um acidente quando ele tinha 19 anos. Ele chegou em casa, a mulher dele estava... Eles viviam naquelas caravanas ciganas, que é puxadas por cavalos e tal, na época. Então ele chegou em casa as casas antigamente naquela época, começo do século XX, ainda eram iluminadas por velas. E a mulher dele meio que dormindo ainda, acho que esbarrou numa vela, a vela pegou numa cortina, que era de uma coisa, um material bem inflamável, e ela fabricava flores com material para vender em Paris, um material bem inflamável, acabou pegando fogo muito rápido. Ele a retirou de lá de dentro e se protegeu com o lado esquerdo. Enfim, saindo do fogo, acabou tendo que ser retirado pelos amigos que viram aquilo acontecendo. Aí ele ficou com o corpo do lado esquerdo todo queimado, de cima a baixo. Demorou um ano para ele se recuperar no hospital. E nesse acidente, então, dois dos dedos, o dedo mindinho e o anelar, eles ficaram grudados juntos e impossibilitou que ele usasse... que ele tocasse, ficou meio que um cotoquinho, assim, né? Se você ver algumas fotos, até a parte de cima da mão fica retorcida, assim, a pele, dá pra ver isso nas fotos. Então o Django, ele teve que reaprender a tocar e passou a tocar violão, porque achava que um amigo levou o violão pra ele. As cordas são um pouco mais macias do que a do banjo, talvez você consiga tocar. E um belo dia ele chega numa roda de cigana lá de música à noite e tal, o pessoal já olhou pra ele com uma certa pena, assim, tem relatos da época, né? Um historiador, já li duas biografias muito interessantes dele, e falam que o pessoal meio com pena dele, poxa, o cara era um virtuoso e agora não vai mais tocar. Ele chegou lá, o pessoal tava tocando tão bem quanto, se não melhor, e o resto é história. E daí ele criou um estilo mesmo, ele incorporou a técnica e o repertório cigano ao jazz, e anos depois que eles nomearam então esse estilo, na verdade, o jazz cigano, o jazz manouche. Até 10 anos depois da morte dele ainda não existia, o Django só queria ser só um jazzista. Depois da morte dele, os ciganos, por ser um povo com poucos heróis, eles passaram a cultuar a música dele, a falar, pô, a gente tem um cara agora que a gente pode se espelhar, que a gente pode seguir. Então isso foi um elemento identitário para essa comunidade, que até hoje sofre muito preconceito, né?
Claro. Vamos a outra música? O que vai ser, Pedrinho?
Pode ser O Sopro, é uma composição do Igor Diniz. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.